Estudo Bíblico.
O Salmo de número 3 é um salmo que nos convida a confiar em Deus na hora da adversidade. Vamos à leitura. Senhor, como se têm multiplicado os meus adversários? São muitos os que se levantam contra mim. Muitos dizem da minha alma: não há salvação para ele em Deus. Porém, tu, Senhor, és um escudo para mim, a minha glória e o que exalta a minha cabeça. Com a minha voz clamei ao Senhor e ouviu-me desde o seu santo monte. Eu me deitei e dormi, acordei porque o Senhor me sustentou. Não temerei 10 milhares de pessoas que se puserem contra mim e me cercam. Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, pois feriste a todos os meus inimigos nos queixos, quebraste os dentes aos ímpios. A salvação vem do Senhor, sobre o teu povo seja a tua bênção. O Salmo de número 3 é um salmo curto, mas ele indica aqui para nós alguns ensinamentos bastante importantes. Primeiro, eu acredito que o homem que anda nos caminhos do Senhor, ele tem muitos adversários. Isso porque, quando nós não tínhamos ainda o Senhor, nós servíamos ao mundo. E porque servíamos o mundo, nós tínhamos nesse mundo muitos amigos. Pessoas que, como nós, também andavam no caminho da concupiscência. Quando nós conhecemos o Senhor, quando nós ouvimos a anunciação e o convite do Senhor para que andemos nesse novo caminho, nós rompemos o nosso laço com o mundo. Mas sabemos que por trás do mundo está o grande inimigo de Deus, que é Satanás. E com toda certeza, irmãos, ele não deixa que alguém escape das suas garras tão fácil. Não pensem, os irmãos, que ele deixa a gente ir com o cordeiro, ouvir o chamado do Senhor sem mover os inimigos contra nós. Ele levanta pessoas com quem ele tem comunhão para nos atormentar, para perturbar a nossa vida em todos os sentidos. Quando nós somos convertidos, quando nós decidimos andar com o Senhor, é preciso estar vigilante, porque as tribulações elas virão. Num primeiro momento, quando recebemos a conversão, quando decidimos, sentimos um alívio, parece que tiraram do nosso pescoço uma canga, um peso dos nossos lombos. Mas daí algum tempo, mesmo seguindo direitinho os passos na igreja, nós vamos ter que enfrentar aquilo que Jesus chamou de escândalos. Escândalo por causa da palavra, porque nós decidimos, nós resolvemos mudar. O diabo promove o escândalo para que você deixe o caminho que você escolheu. Ele quer que você volte a servi-lo. O Salmo fala aqui dos muitos adversários que se multiplicaram na casa de Davi quando ele acordou para a realidade. Quando o profeta Natan foi até ele e deu um grande puxão de orelha no Davi, dizendo: olha, rapaz, você acorda porque você, mesmo como escolhido de Deus, está fazendo muitas bobagens. Isso é possível, né? Nós temos hoje homens de Deus que foram chamados para desempenho de ministérios gravíssimos aqui mesmo no Brasil, estão à frente de grandes igrejas, de grandes comunidades, estão fazendo aquilo que não convém e que desagrada o Senhor. Porque o diabo é mentiroso. Ele distorce as coisas, o sentido das coisas. Nós, como homens de Deus, servos de Deus, precisamos estar atentos para que ele não venha nos enganar e nos tirar do caminho. Não importa se ele levanta milhares de adversários, como diz aqui o versículo 6. Não temerei se 10 milhares de pessoas se opuserem contra mim e me cercarem. Isso é uma realidade. Ele não vai nos deixar tão fácil. Mesmo depois que passarem os primeiros tempos da nossa conversão, mesmo depois que nós já estivermos servindo como homens e como mulheres, servos e servas de Deus, ele virá rugindo como um leão para nos tragar. Ele quer que a gente volte atrás. E fica um alerta: se nós voltarmos atrás, o nosso estado será deplorável. A palavra nos diz que o demônio voltará com amigos dele para habitar a casa que somos nós. Nós éramos habitados por espíritos malignos de tantas coisas, de mentira, de vaidades, de luxúria, de desejos insanos, de arrastamentos. Decidimos por Jesus, decidimos mudar a nossa vida, e ele vai nos atormentar porque ele nos quer de volta. Não vamos permitir. Vamos ter uma fé viva, como teve Davi. Se refugiou no Senhor, suportou uma vida difícil, mas venceu. Deixou a sua casa pronta para que nós pudéssemos um dia fazer parte dela. Porque somos da casa de Davi, como Jesus foi sua descendência. Nós descendemos de Jesus.
Penso que uma grande jogada do diabo foi colocar nos corações dos crentes que ele não existe. E ele tem passado despercebido. Sobre o que o Senhor estava falando, o apóstolo Pedro, ele nos alertou dizendo: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Tragar significa engolir, destruir. E este é o adversário do crente, aquele que está na igreja. Ele tem que estar alerta, porque tem alguém conspirando contra ele e querendo o tirar da casa do Senhor. E ele tira se nós não formos perseverantes e sabermos da presença dele.
O diabo é astuto. Veja como no versículo 2, ele diz assim: muitas pessoas têm dito à minha alma, não há salvação para ele em Deus. O diabo faz com que pessoas possam chegar em nós e lançar a desconfiança em Deus. Veja como ele é malvado. Nós escolhemos o caminho, alguém chega e diz: olha, esse caminho não é bom para você. Você vai deixar de fazer as coisas que você sempre fez? Você vai deixar de ter comunhão com as nossas diversões, com os nossos passeios, com as nossas bebedices? De conviver com aquilo que você conviveu? Festas, carnavais, bailes, shows, bebedices? Por que você vai deixar de gozar aquilo que a vida te oferece, que todas as pessoas fazem por causa da casa do Senhor? Isso não está certo. Ele lança dúvida no nosso coração. Aquilo que Deus pode ou não fazer por nós. Nós estamos angustiados. Ele vem e pergunta: mas onde é que está Deus? Você não é crente? Irmãos, faça chuva ou faça sol, vamos dar glórias a Deus, esperar no Senhor, porque isso é da vida cristã, esperar no Senhor. Não é para todo mundo, claro, é para quem tem o chamado. Mas cuidado, ele pode enganar até os escolhidos. No versículo 3, ele diz que o Senhor é um escudo, a glória e aquele que nos eleva. Então, o que é o escudo? Não é uma proteção para a guerra, a verdadeira luta, a verdadeira batalha que é essa vida? A vida de um crente, ela é uma vida difícil. Se a vida do cristão estiver tudo muito bem, tudo muito maravilhoso, sem dificuldade, olha, você não está na casa do Senhor. Não importa que você esteja na igreja, você não está na casa do Senhor. Porque é uma vida difícil, é uma verdadeira batalha lutar contra os interesses do mundo, irmãos. E nós precisamos de proteção. Proteção. O Senhor é o nosso escudo. O escudo é onde batem as agressões do maligno, os dardos inflamados dele. Ele vem e bate no escudo que é o Senhor. Claro, o Senhor se traduz pelo Espírito Santo, pelos seus anjos que operam sob as ordens do Senhor, protegendo e cuidando do seu povo, os arcanjos, todas as potestades. Tudo isso significa a proteção que o Senhor nos dá, como se fosse um escudo.
Em Cristo, podemos dizer, a vitória e a glórias, porque quando nós somos jovens, nós almejamos diversas coisas, e estas conquistas às quais pretendemos, pensamos, será a nossa glória, e a experiência passa e não vem nada de glória. Então vem a decepção, vem o choro, vem a desilusão. Nossas glórias não são verdadeiras. Ocorrem para uns e outros, mas também não são duráveis. Mas o salmista é feliz em dizer, a minha glória vem do Senhor.
Vem do Senhor.
Em Cristo há glória. Graças a Deus, né, pastor?
Amém.
Pastor, eu gostaria de levantar uma questão. Se eu estiver equivocado, o Senhor me corrige. Pastor Joel disse que hoje o diabo, ele tem falado ao coração de muitos crentes que ele não existe. Eu acho que é pior ainda. Ele tem dito a alguns crentes que eles já estão salvos. Eu estou dizendo isso, pastor, porque eu tenho uma pessoa da minha família que é pastora. E um dia conversando com ela, ela disse isso para mim. Olha, eu tenho certeza que eu já estou salvo. Bom, no meu coração eu acho que essa certeza é prejudicial ao crente. Por quê? No versículo 3, ele diz que o Senhor é o nosso escudo. Ou seja, se nós estamos em uma batalha, nós não poderemos abaixar o escudo, senão nós seremos atingidos, não é verdade? Então assim, o diabo ele lança no coração do crente que ele já está salvo, não é verdade isso? O apóstolo Paulo, pelo menos que eu entendo da palavra, ele dizia que essa salvação era uma busca constante todos os dias.
Irmão Alex, isso na verdade é uma concepção bastante equivocada. E por falta de conhecimento, as pessoas aceitam a ideia da salvação. O escolhido, ser só daquela igreja, isso existe muito no meio evangélico. Nós temos que combater esta ideia porque ela é falsa. Ela não está em concordância com a doutrina ensinada pelos apóstolos e nem por Jesus Cristo. O que o apóstolo Paulo, que é o pai da igreja cristã, nos ensina é que a salvação é um processo que se dá dia a dia. Ele dizia, eu morro todos os dias e somos resgatados todos os dias. Isso precisa ficar claro no nosso coração. Por quê? Porque ninguém tem certeza que será salvo. E ter esta ideia seria extremamente prejudicial, porque nós nos tornaríamos folgados. Esta pastora possivelmente aprendeu com algum outro pastor que não devia saber o que estava falando e passou para ela esta ideia, que você, a partir do momento que aceita Jesus como teu salvador, você já está salvo. A ideia é muito bonita e se fosse verdade, nós resolveríamos o problema do mundo. Mas isso não é verdade, porque a salvação é produto de uma experiência com Deus. Nós decidimos, mas nós temos que lutar. Nós vamos lutar de que jeito? Anunciando o Evangelho e enfrentando os inimigos que o diabo, com certeza, vai levantar contra nós.
Que o senhor acabou de falar aquela passagem de Jesus, né? Que ele disse que a casa que foi tirada, o espírito mau, ela foi adornada com coisas exteriores, voltará de novo outros espíritos piores.
Veja, essa passagem que o irmão está levantando, ela, na verdade, ela fala da conversão do crente. Num primeiro momento, quando o crente é convertido, há uma experiência de libertação. Há um alívio muito grande, como se tivesse Deus tirado um peso dos seus lombos. Mas aquela não é ainda a experiência definitiva. Isto prova o quê? Nós vamos continuar em luta contra o inimigo. Não foi apenas uma salvação que tirou o peso de nós e nos deu uma condição de santidade. Essa concepção é equivocada. Ela não existe dentro dos ensinamentos apostólicos e muito menos na doutrina ensinada por Jesus. Nós temos que trazer o cristianismo para dentro da igreja evangélica. Nós precisamos trazer os ensinamentos dos apóstolos para dentro da igreja evangélica. Nós temos que trazer o evangelho para dentro da igreja evangélica, para nós compreendermos melhor o que é ser cristão. Nós temos que dizer que somos crentes por causa de Abraão, mas nós somos, acima de tudo, cristãos, porque até os demônios creem. Mas o demônio não pode ser cristão se ele não andar nos passos de Jesus. Entende a diferença disso? O demônio pode ser crente, mas ele não pode ser cristão. Porque ser crente, basta crer em Deus. Os demônios creem e estremecem. Não adianta você dizer, ah, eu sou crente. Bom, os demônios também creem. Mas eu ando nos passos de Jesus, eu sou um cristão. Significa o quê? Que eu tenho como orientador da minha vida o evangelho da salvação e da graça de Deus, que está na palavra de Cristo e nos ensinamentos apostólicos.
Pastor, mais uma vez a gente vê que ao olhar a Escritura por pontos isolados e desconsiderar o contexto geral, traz prejuízos ao entendimento. Então a igreja precisa se esclarecer, porque foi usado aqui alguns argumentos para dizer que esta ideia é falha, mas toda a Escritura mostra que o caminho é outro. A orientação, então, para vigiar e orar sempre, para não cairmos em tentação, seria para quem? Para alguns? Para os convertidos, não? Então, são inúmeras instruções que mostram que há falha neste pensamento. A igreja precisa conhecer o contexto, estudar a palavra de Deus e saber o que o Senhor quis dizer em toda a sua vida, em toda a sua instrução.
Bem, ele segue aqui o Salmo, né, dizendo sobre um clamor que ele fez e que o Senhor o ouviu lá na morada celestial. Isso está no versículo 4. No versículo 5, a palavra é muito poética. Diz assim, eu me deitei, dormi, acordei, porque o Senhor me sustentou. Esse sono, quando nós deitamos e dormimos, é semelhante à nossa morte. Por isso a palavra morrer, às vezes, é traduzida como dormir na Escritura. E quando nós voltamos a viver no mundo, quando nós acordamos para a vida todos os dias pela manhã, é como se nós nascêssemos novamente. E isso acontece por causa do poder de Deus. Quando estamos dormindo, não temos domínio sobre o nosso ser. Não podemos correr, não podemos pedir ajuda, não podemos fazer nada. Estamos desfalecidos, estamos entregues à morte, entre aspas. Mas um Deus que cuida de nós, ele sustenta toda a nossa vida quando nós estamos dormindo, quando nós estamos em repouso. Assim nós precisaríamos todos os dias pela manhã, como o primeiro pensamento seria agradecer a Deus por nós estarmos de volta à vida, porque simbolicamente estamos nascendo de novo. Aqui ele fala do temor, nós já falamos aqui que não importa quantos sejam os inimigos. Senhor, levanta-te. Esse clamor é sempre próprio do salmista, pedir, Senhor, haja meu favor, né? Não esconda de mim a tua face, por que te alongas, por que demoras? Todas essas coisas fazem parte da nossa ansiedade de nós conseguirmos alguma coisa que esperamos de Deus. Isso é muito natural. A gente precisa mesmo saber esperar, porque o tempo de Deus é diferente do nosso tempo. Para nós concluirmos, O versículo 8, o último versículo, nós temos aqui uma frase, penso ser bastante importante para nós. A salvação vem do Senhor. O processo de salvação é um resgate. Salva-se quem está perdido, quem já está afundando, quem já não tem mais como se socorrer. Quando a salvação vem nos buscar, é porque não tem mais saída. Porque é difícil nós recebermos a salvação. Alguns irmãos encontram na igreja do nosso tempo, hoje, uma ajuda pastoral, vamos dizer assim, ministerial, para administrar apenas as coisas concernentes à vida do mundo. Então, buscamos a igreja para quê? Para que a gente possa viver melhor com a nossa esposa. Estou tendo problema lá com a minha mulher. Então, vamos à igreja para que o pastor possa orientar de maneira que eu viva melhor. Ou com meu marido, ou com os meus filhos, ou os meus negócios não estão indo bem. Então, eu vou até a igreja pedir ao pastor que me abençoe de alguma forma para que os meus negócios possam me dar o suficiente para eu poder viver ou para que eu tenha os meus ganhos. A igreja passa a ser uma oficina onde os pastores administram a vida terrena, onde os pastores estão preocupados em que as pessoas tenham uma vida terrena melhor. Isso não é o propósito da igreja. A igreja, ela vem para trazer salvação. Ela vem salvar. Ela vem salvar o homem. O pastor tem que estar atento a isso. Ele tem que se preocupar em salvar quem o procura e não em orientar. A orientação, ela vem depois, claro. Ninguém está dizendo aqui que não é para orientar. Mas a finalidade da igreja é ser via de salvação para pessoas que estão perdidas e atolando no lamaçal que o diabo colocou nesse mundo. Esse é o papel da igreja. Nós, como pastores, pastoras, ministros, missionários, nós precisamos anunciar a salvação e dizer, olha, se você não se salvar, não adianta nada você ter vida boa. Vida boa as pessoas têm aí fora com dinheiro, conforto, saúde, roupa, e até educação a gente arruma quando tem bastante dinheiro, não é mesmo? Quando tem bastante dinheiro, todo mundo fica bonzinho, né, pastor?
É verdade.
Eu tô legal, oi, papai, mamãe, tudo mais, vamos comprar isso, vamos comprar aquilo, vamos viajar, vamos não sei para onde, tudo certo. Então a igreja não tem que se preocupar em dar vida boa para esse mundo, mas sim se preocupar em salvar essas pessoas que estão perdidas. Esse é o papel nosso. E se nós negligenciarmos tal coisa, pastores e pastoras, missionários, reverendos, se nós negligenciarmos isso e passarmos a nossa vida somente como administradores das coisas terrenas, nós seremos responsabilizados por essas almas que vão acabar se perdendo depois da morte. Tenha certeza, essas almas vão se perder e nós seremos responsabilizados. A situação é grave, é preciso mudar a mentalidade. A igreja precisa deixar de ser um lugar onde as famílias vão para viver bem. A igreja é um lugar onde as famílias vão para serem salvas. E a salvação, ela implica na ação do Espírito Santo. Ela implica na instrução pela palavra. Ela implica no arrependimento. Ela implica na proposta de mudança de vida. Ela implica na proposta de sermos separados do mundo, de mudarmos a nossa vida de verdade, pela ação poderosa do Espírito de Deus. E quem opera isso é o Espírito de Deus. Se nós negligenciarmos, se nós não falarmos dessa salvação, dessa necessidade, o que vai acontecer? O Espírito de Deus não pode promover a salvação. As pessoas podem até passar a vida toda vivendo bem na igreja, cantando hinos e louvores a Deus, mas se elas não tiverem oportunidade de arrepender-se de todos os pecados cometidos em estado de penitência, porque arrependimento não é você dizer que está arrependido do que fez. Arrependimento é você sofrer pelo que você fez. Isso chama-se penitência. Isso faz um bem enorme. Você não sabe o bem que isso te faz. Porque quando você chora pelo mal que você fez, você se arrepende, quando você bate no peito, quando você se angustia, quando você confessa ao Senhor, você está limpando a profundidade da sua alma. Aquela água suja que está lá dentro está vindo para o nível consciencial e você está se livrando daquilo que ficou lá dentro guardado e que vai te condenar se você não acordar. Os irmãos estão compreendendo? O que, que é confissão? Não adianta você só dizer, ah, Senhor, eu me arrependo do adultério, pede desculpa para a mulher na frente da igreja, tal, é aquele choreiro e tudo mais, se você não estiver sofrendo pelo que você fez. O pecado dói dentro de nós. Esse é o verdadeiro arrependimento. Sem isso, você pode passar a vida achando que está tudo certo. Mas quando você partir desse mundo, aí sim vem o problema. Porque a questão não é aqui. A questão é do lado de lá, irmãos. O problema nosso não é aqui, né, pastor? É do lado de lá que é o problema. Se nós partirmos daqui destituídos da glória de Deus por falta desta salvação que o Senhor vai operar em nós, a morte nos espera.
Com certeza, se considerarmos que a salvação é o objetivo maior de Deus para as nossas vidas, grande parte, talvez a totalidade das confusões que se armou dentro das igrejas vão desaparecer. Porque busca-se a igreja para possuir algo que a igreja, que Cristo não pretende dar a nós. O que ele quer é a nossa salvação. Daí surgir tantas questões na Rádio Despertai, como uma irmã outro dia questionou, por que o Senhor permite que eu sofra? O Senhor pretende a nós vida eterna.
É verdade. É preciso, de uma vez por todas, entender que o Senhor visa a eternidade. O pastor diz assim, já me perguntaram, mas então eu vou deixar de ajudar, de orientar as pessoas? Não, não estamos dizendo isso. Mas se você não levar os teus crentes no caminho correto do arrependimento, da penitência, da busca do Senhor, eles ficarão destituídos do amor de Deus. Porque o amor de Deus só vem se há coração quebrantado, se há coração sincero. Sem o amor de Deus, ele não pode ser um crente fiel. O marido que é fiel apenas para justificar-se diante da igreja, mas tem desejo de deitar-se com outra mulher, ele é infiel. Mesmo que ele não cometa o pecado, ele, quando morrer, ele vai para o escuro. Por que isso? Porque o pecado habita dentro dele. Ele não faz porque não tem oportunidade. Mas se ele tiver oportunidade, ele vai pecar. Jesus não disse que nós pecamos em pensamento? Evangelho segundo Mateus, está no capítulo 5. Pecamos em pensamento. Então, se nós não conseguirmos levar o crente nesse caminho verdadeiro, ele não vai encontrar com Deus. E só por meio de Deus, de Cristo, do Espírito Santo, nós recebemos o amor que vem dele. Esse amor é que nos faz pessoas sinceras. Na verdade, não é que nós paramos de olhar as mulheres e vamos ficar isolados do mundo, mas nós paramos de ter desejos. Isso é um processo que vai acontecendo aos poucos. Mas na medida em que buscamos o Senhor, em que a santificação vai se desenvolvendo,
o batismo com o Espírito Santo,
o Espírito Santo vai nos tocando, nós vamos começando a abominar o pecado. E é uma guerra, mas uma guerra que está onde? Está aqui, está ali, acolá? Não, ela está dentro de nós, irmãos. Esse é o combate que Paulo dizia. Dizia, olha, a coisa é difícil, se eu não tivesse Jesus, eu não teria vitória, Paulo disse.
E bom combate, ele
e
disse.
Bom, né? Combati
o bom combate.
Esse é o bom combate. O crente tem que saber que essa salvação, ela é uma obra promovida por Deus. A salvação vem do Senhor. A salvação vem do Senhor. É promovida por Deus. Mas nós, como pastores, missionários, pastoras, seja o que for, nós temos por dever, primeiro, conduzir o nosso povo no caminho do arrependimento, da penitência sincera, expondo a palavra de Deus com todas as suas consequências. Porque às vezes, por interesses nossos da igreja, interesses pessoais, materiais, nós deixamos de falar coisas que desagradam o eleitorado, desagradam o nosso crente, o nosso público, porque nós temos outras intenções. Você precisa perguntar para você se você não está com essas intenções no seu coração, porque isso é grave. O pastor tem por obrigação, não importa as consequências, ele tem que apresentar a palavra de Deus na sua clareza e na sua profundidade. Ela é como uma espada de dois gumes, dizia Paulo, capaz de penetrar profundamente no ser, lá na profundidade da sua alma e discernir o que é certo e o que é errado. Como é que eu não vou apresentar essa palavra? Vamos imaginar que eu cometi adultério na igreja.
Como eu vou desviar o discurso do adultério porque eu não quero que as pessoas se lembrem que eu já fui um adúltero um dia? Eu gosto de beber umas e outras por aí escondido. Como é que eu vou desviar a palavra de Deus do discurso aqui, dizendo que o Senhor abomina os beberrões, porque como eu faço isso, então eu vou desviar o interesse da palavra? Irmãos, vamos ser sinceros. Quando nós subimos aqui na tribuna, nós subimos aqui para falar em nome de Deus. Já não somos nós mais que falamos. Mas é uma palavra que repreende, em primeiro lugar, a nós, pastores. Essa palavra fala a nós, pastor. Em primeiro lugar, ele está falando a nós que pregamos. E depois ao nosso povo. Se não houver essa sinceridade é tudo ilusão. Depois da morte, você vai ter uma surpresa desagradável. Você vai acordar num lugar bastante esquisito. Pode ter certeza disso. Como muita gente já acordou. A salvação vem do Senhor. Ah, mas isso não é para todo mundo, tal, um negócio muito complicado, difícil. Até pastor diz que é difícil. Não é difícil, por quê? Porque existe um povo chamado, escolhido, nosso papel é encontrar o povo de Deus. Sobre o teu povo seja a tua bênção. Esse chamado não é para o mundo inteiro não, gente. É para o povo de Deus. É para a casa de Davi. O Senhor, ele está chamando o povo dele. Esse povo sabe que a salvação vem do Senhor. É o Senhor que salva, não somos nós que salvamos a nós mesmos. Com obras, com ofertas, com coisas. Imagina, irmãos. Seria maravilhoso, imagina, custasse o que fosse, nós pudéssemos comprar a salvação. Dá para Deus poder dar para nós. Ah, seria maravilhoso isso, irmão. Aliás, não teria dificuldade, né? Eu salvaria a vida da minha empresa, a minha vida profissional e tudo mais, dando alguma coisa para Deus me devolver. Evangelho da salvação e da graça de Deus. Não diz nada disso. Se somos evangélicos, nós temos que nos orientar pelo evangelho. Se a nossa igreja é apostólica, nós temos que nos orientar pelos apóstolos. Não adianta você dizer que a sua igreja é apostólica e seguir Moisés. Não é possível. Pode até ser que você tenha uma igreja, mas por favor, tira lá da placa o nome Igreja Apostólica.